Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um cast listão. 30 filmes clássicos da sessão da tarde. Estamos aqui com Afonso Solano.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Direto do 99 Vidas, Izzy Nobre.
É nóis.jpg.
Pronto, isso sempre isso, não sabe falar nada. Também do 99 Vidas, Evandro de Freitas.
Versão brasileira, Álamo.
Nós selecionamos aqui 30 filmes para esse cast listão. Filmes que representam a sessão da tarde, na nossa opinião. Obviamente vão ficar vários de fora, por isso, faça a sua parte nos comentários e já deixe os filmes que você acha, ó. Pô, este representa a sessão da tarde. Participe! Izzy Nobre, você que sempre faz a nossa abertura de forma totalmente errada nos bastidores, faça agora ao vivo pra todo mundo ouvir.
Sejam bem-vindos ao Fantástico Mundo da Cinematografia!
Fantástico, mano.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Quase 8 anos de Rapadura Cast, finalmente vamos falar sobre os clássicos da sessão da tarde.
Caraca, um tema que o nego deve pedir pouco, né?
pediram pouco.
Eu acho que o Jurandir colocou esse tema na lista, aí foi colocando coisas em cima e foi esquecendo, aí quando tinha gravado tudo, ele achou, que papel é esse aqui? Aí achou lá a pauta da sessão da tarde.
Pauta cheia de teia de aranha, de poeira.
Esqueci. Seria o segundo programa que ele ia gravar, ele esqueceu.
Essa pauta tem tanta poeira quanto meu vídeo de VHS.
Caralho, tem um VHS. Referência.
Ainda tem referência. VHS, Afonso?
Eu tenho um toca. Cara, me deu branco. Como é que chama? É um toca?
Toca disco. Não, toca. Toca.
Toca fita.
Toca
fita. Vídeo cassete. Vídeo cassete. Puta que pariu. O que houve comigo?
Vídeo cassete.
É um vídeo, né? É só chamar de vídeo, não é isso?
Isso.
Vídeo player.
É tanto que o nome das locadoras era o Videolocadora já.
Exatamente. Sim. Cresci dentro de
Videolocadora. Era sempre fulano vídeo, o nome das locadoras.
Isso. Francisco Vídeo. Homenagem ao Papa.
Pra ter classe tem que ter o apóstrofo. Apóstrofo, isso. Pode crer. Então era Ricardos.
Ricardos, exatamente.
Pode crer.
Vamos falar aqui sobre Sessão da Tarde, esse tema que ninguém falou ainda na internet brasileira.
Pô, raro pra caramba.
Faz parte da nossa série Listão, onde recomendaremos 30
os jurandismos filmes. Aí, você, ouvinte do Rapadura Cast, que já tá ligado nos jurandismos, por causa que ele que sempre pratica no 99 Vidas, fique ligado aí. Foi o primeiro, começa a contar.
Não falei nada. Tá tudo cortado, o jurandismo tá todo errado aí. A gente não quer fazer o programa definitivo da Sessão da Tarde, isso é muito difícil, né? Pelo amor de Deus.
É a desculpa pros filmes que a gente vai esquecer e o nego vai ficar revoltado.
Não, eu tenho uma coisa a falar sobre isso, tenho um statement.
Statement, fala lá, Jurandir, nossa.
Afonso Solano aqui, prazer.
Prazer. Bom,
olha só, antes que o mimimi aconteça, eu fiz a minha lista baseado no que o Jurandir mandou, que é o seguinte... Filmes que você assistia direto na sessão da tarde.
Isso.
Certo? Sim. Porque tem alguns filmes, por exemplo, Indiana Jones, Robocop.
Ih, lá vai, tá matando a lista dos outros agora?
Não, mas assim, os clássicos, os clássicos do Arnold Schwarzenegger e tal, eu alugava. Eu tive como vocês, eu imagino, eu tive uma cultura de videolocadora, tanto de videogame quanto de filmes. Então a gente tinha muito mais mania de alugar filme, ou então alugava e copiava na nossa fita em casa.
Safadamente,
a gente
a protopirataria.
Um vídeo em cima do outro.
Isso, aí dava um erro, assim, aparecia a primeira comunhão sem querer, assim, no meio. Assim,
não, né? Isso que eu ia falar, era o aniversário do irmão, aí de repente ficava chiado, aí entrava Highlander 2, tá ligado?
É, ficava aquele efeito assim, como se a fábrica da realidade estivesse distorcendo, aí você vê o passado.
A fábrica, e esse isso, falso, é, passadão. Né?
Fabric of Reality. Então, essa é a minha explicação.
O Afonso é o típico pensa em inglês já.
É, eu já cheguei nesse nível triste, né, cara? Fazer o quê? Culpa meus pais.
Pronto, nós temos aqui 30 filmes, cada um escolheu um quarto desse número e nós vamos começar. Começando por quem? Afonso, você que já faz parte do RapaduraCast há muito tempo, vamos começar com os convidados, né? Com o Iz e com a Evandro.
Caralho, eu vou te falar que o RapaduraCast, os podcasts na Brasilândia.
Brasilândia.
Na Brasilândia. Eles são que nem os Vingadores, cara. A formação, tipo, você tá nos Vingadores, tá no X-Men, tá no...
Caralho, isso
pois é. Os podcasts do Brasil tá assim, dessa bagunça. O cara participa de todos ao mesmo tempo, vai lá.
É engraçado que eu já tô aqui, já tenho o quê? 2 anos, nunca recebi um aumento.
É verdade.
Olha aí.
Mas é assim mesmo. Estamos no Brasil, né?
É.
Isso é então Brasil, como diz o Vin Diesel.
Vamos começar com o convidado, quem é
Evandro? Vamos lá. Evandro, fale o seu primeiro filme.
Grande filho, o meu primeiro filme, como você diria no jurandismo, repetindo sempre as coisas.
Meu primeiro filme.
Cara, eu não vou falar de um, mas sim de três. De Volta para o Futuro.
Aí sim, hein? Talvez...
Já começou apelando.
Talvez...
Não tem como, é muito clássico, velho.
Talvez um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, né? Pelo amor de Deus, né?
Da história do cinema, eu diria.
De Volta para o Futuro. Eu, assim, se eu pegar essa trilogia, eu diria que o primeiro é o grande clássico da Sessão da Tarde. O primeiro.
Concordo. Sei se o segundo... É o primeiro, é. O primeiro realmente era...
O primeiro sempre tem um impacto, né?
Eu vi esses de novo, na locadora. Eu aluguei, mas depois que eles começaram a se repetir ad eterno na Sessão da Tarde, era sempre um...
Tirando uns 2 ou 3 de tudo aqui, é que eu vi no cinema, mas o resto foi tudo na Sessão da Tarde. A Sessão da Tarde foi o berço de muita gente que ama cinema hoje em dia, né?
Sabe o que é engraçado? Quando eu era criança, eu gostava muito mais do De Volta para o Futuro 2. Simplesmente
porque... Eu sei até por quê. Porque mostrava o futuro, né?
É o mesmo motivo.
É, coisa
mesmo
de criança,
motivo.
Né?
O mesmo skate motivo.
E tal. Depois mesmo você cresce motivo. Que você começa a ver as outras...
Não, você vê que o 2 é o mais fraco, eu diria, da trilogia até.
Pois é.
Não, porque você imagina o De Volta para o Futuro, sendo que o primeiro ele vai ao passado, né?
O Jurandir, você não entendeu, né? Ele tá tentando voltar para o futuro, ué.
Jurandir até hoje não entendeu o filme.
Não, devia ser De Volta para o Presente, porque o presente, ele tava no presente.
Jurandir, como disse Einstein, tudo é relativo, tudo é referencial.
Muito bem.
Pro tempo onde que ele estava, ele tá voltando para o futuro daquele período onde ele foi, para 1955.
Pelo título do filme, você imagina que ele vai te mostrar um futuro, né, Izzy?
Se você pode interpretar dessa forma.
O 2 é mais De Volta para o Futuro que o 1.
Olha, esse filme é um dos poucos que foi traduzido ao pé da letra, né? Ainda bem.
Funciona,
porque a gente corria... Claro, porque a gente correu o risco de ficar um tipo As Aventuras do Skatista do Futuro.
A Volta dos que não foram, Afonso, um clássico.
A Volta dos que não foram, é. Mas é uma coisa tipo assim, é As Aventuras do Skatista do Futuro, sabe?
As Tranças do Rei Careca.
Ah, e vocês estão de sacanagem.
Isidabri, sua recomendação, por favor.
Olha lá, vamos começar aqui. Cadê minha listinha? Vou começar aqui com o Boing. Peraí, bota aí tudo.
Cadê minha listinha? É foda.
Tem que achar aqui minha listinha, né, cara? Vamos lá.
Não tô na mão,
começar
não.
Começar com o Boing. Um Príncipe em Nova York, Jurandir.
Aí sim.
Esse aí sim.
Que tem, olha você, veja você, Jurandir.
É de
tem uma similaridade com um dos seus filmes favoritos, um tal de Rei Leão, que é até bacaninha. Nós Eu temos amo. Aí o Mufasa Excelente. Interpretando mais um rei africano. Olha
que Exatamente. Você.
Exatamente.
O James Earl Jones, que é a voz do Darth Vader também, faz o rei, que esqueci o nome dele, que é o pai do Ed Murphy, e um Príncipe em Nova York, que faz também o Mufasa naquele tal filme infantil.
É o Rei
Leal. O filme aí é da época que o Ed Murphy fazia filmes bons, hein?
Rei Leal é foda. Teve um amigo que falou assim no Twitter, que eu não lembro o nome dele, mas ele falou assim: o James ele conseguiu fazer um grande pai e um pai filha da puta.
É o Príncipe Akin.
Isso.
O Príncipe Akin, exatamente. A historinha do
Ed Murphy com aquelas caras, aqueles dentes gigantes, aquele sorriso contagiante, né, cara?
Não, e na época ele fazia vários personagens no filme e não era chato, hein?
Verdade. Sim, eram bons.
Porque ele fez, eu acho que uns 4 personagens nesse filme. Ele fez aquele pastor maluco. Não, o Pastor Maluco era o brother lá dele, não é não?
Então, tem essa... A coisa da gente crescer vendo filme também, eu tenho uma divisão, assim. Os filmes que eu assisti dublado e os filmes que eu assisti legendado logo do começo.
A maioria eu vi todos.
Pois é, os da Sessão da Tarde, que a gente tá falando aqui, foram os que eu vi dublado. E ficou na minha cabeça dublado. O Príncipe de Nova York.
O dublador do Smurf, hein? Ai, 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 formidável.
Pô, oh, aquela risada dele.
É muito bom. Ai, 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 formidável. Como ele dizia no... O Tira da Pesada, que é outro filme bom, hein?
Afonsinho!
Olha, eu vou logo trazer o Peso Pesado. Pra mim, esse filme é o rei. Shhh. Da Sessão da Tarde.
Qual?
Não há argumento que o derrube. Vocês estão preparados pra verdade?
Não, mas sempre
vai lá, vai lá. Férias Frustradas.
Olha aí, Férias Frustradas.
Boa, férias boa. Férias Frustradas boa. É o rei da Sessão da Tarde.
Não tô dizendo que é o
melhor filme. Não tô falando que é o melhor filme, não é isso. É qual que você olha e você pensa. Sessão da Tarde, sabe? Pra mim foi
na Férias Frustradas. Na verdade, Afonso, será que ele não seria o rei de um gênero que predominava na Sessão da Tarde?
É, também,
de
mesmo.
Filmezinhos de férias.
Também. Mas era fazia parte do sentimento da Sessão da Tarde, né? Você ali comendo skinny, sei lá, tomando seu todinho e
bolacha, vendo... bolacha maisena com café com leite.
Bolacha Maria. Também.
Muito bom, muito bom.
Grande Chef Chase, que hoje tá na série Community, né?
Isso. Ou estava, porque ele foi demitido por ser muito filho da puta.
A força, eu lembro do Férias Frustradas, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ele dando volta na praça até o sol raiar, assim, até o sol...
Eu lembro do carro, cara. Quando eu penso em Férias Frustradas, eu lembro no Chevy Chase e no carro, clássico. Porra, é um filme muito... Eu ia falar, é um filme demais. Olha só que loucura, né? Como é que o cérebro vai...
Vamos lá, eu vou falar o meu filme.
Mande.
A Princesa Xuxa e os Trapalhões.
Ah, não.
Filme dos Trapalhões pra mim.
Esse é aquele meio sci-fi, né? Esse?
Isso, que é meio Star Wars. Meio Star Wars,
esse, a parada. Esse é bom, cara.
Sci-fi total.
Era meio sci-fi, pô.
O nome do Mussu era Mussain. O Dedé era Dedeon.
Caraca,
o Didi era Diron, o Cavaleiro Sem Nome.
Você tem razão, são clássicos dessa Sessão da Tarde também. Não curtia tanto assim, mas ouvia bastante.
Todos aqueles dos Trapalhões e da Xuxa, tipo, Xuxa contra o Baixo Astral.
Foi difícil falar isso agora, hein?
O Mágico de Oroz.
Esse eu não podia assistir. Olha a merda. Esse, quando eu era moleque, a minha família era muito religiosa, né? Como muitos dos meus seguidores e leitores sabem. E qualquer filme que tivesse menções ao que eles chamavam de nova era, misticismo, essas coisas. Eles já vetavam, né? E por causa do...
Tá de sacanagem.
Tô falando sério. O nome Baixo Astral fazia referência à astrologia. E por isso eu não podia... Eu tô falando sério.
Meu
por
Deus.
Isso eu não podia assistir. É sério, velho. Eu tinha essa... Essa foi a minha infância.
Proíbe mesmo seu filho de ver.
E por isso eu não podia assistir, cara.
O Luiz até contou que ele assistiu esses Tokusatsu, Jasper, um dia desses, só. Não deixava assistir, não.
Pois é, eu não podia, sim. Eu podia assistir Cybercops escondido. Aí minha mãe ouviu o tinha, foi, olha aí, cara, é foda. Foi calhar de ter um personagem chamado Lúcifer. Aí é foda, tá sendo parado escondido já. Minha mãe ouve essa merda, imagina a situação.
Não ajuda, né? Não ajuda.
Aí fudeu, né? Aí fudeu.
Evandro, por favor, sua escolha.
Minha escolha, sempre trabalhando com clássicos, já vou emendar aqui um Karate Kid, cara.
Karate Kid. Pinta Soares, Daniel San.
Personagem sempre dentro dos nossos corações, né, cara? Não tem como.
Pô, o Karate Kid é demais, né, cara?
Quem não terminou de... Ó, a cena. Finalzinho da tarde, você na rua com seus amiguinhos fazendo o golpe da garça.
Não, criança no colégio. A gente assistia, tipo, passava hoje na todo sessão mundo. Da tarde. No dia seguinte, todo mundo pela manhã tava fazendo o golpe da garça no recreio, indo pra coordenação.
Batendo em poste. Foi um maluco aqui na vila, ele treinava o Karate com poste, velho. Chutava de verdade.
Isso, cara.
Karate Kid é um clássico.
É engraçado. A gente fez um programa muito bom até sobre o Karate Kid, né, gente? Mas eu lembro, assim, que eu também fiquei empolgado na época e tal. Mas, assim, logo depois passou o frisson, eu lembro que eu parei e pensei assim, falei, pô, acho que esse moleque não luta porra nenhuma não, cara. Porque eu comecei a ver outro.
Era a cagada que ele ganhou aquela luta, né? Tem aquele filme super formulaico do Underdog. Eu vou falar em inglês porque o Afonso vai curtir. O Underdog esportivo, o Afonso.
Claro. Sim,
é claro. É clássico. O garoto, ou o time que não manja muito, vem um cara que é das antigas, que você não bota muita fé, mas ele manja das putarias, como a gente fala nas internets. E aí o cara, você pensa que ele é o azarão da competição e acaba ganhando a parada.
Olha aí, que nem na vida real.
Só que não.
Exatamente o oposto da vida real, só que a galera se espelhava nisso, né? Tipo, o moleque não era popular na escola e tal, ele via que ele tinha uma chance.
É, por isso que a negada curte esses filmes, cara. Porque o nego se via lá, né? Viu o cara todo fudido, que não ganha nada, não come ninguém, não pega ninguém.
Mas ele comia, quer dizer, tem quase, né? Aquela lourinha lá estranha.
Sim, mas era a conquista dele, né? O cara como ele... o Luiz falou, o cara era o underdog, passou a ser o cara que derrotou o vilão do colégio e ainda pegou a Lourinha.
É isso? Que largou ele depois, piranha.
Exatamente.
Não adiantou nada.
No 2, né?
É.
Isinobre, sua escolha, por favor.
Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, vou falar de um super clássico, hein, Jurandir? Porque como falou o senhor Evandro de Freitas, de Fritas Fritas, só trabalho com clássicos. Te Pego Lá Fora.
Te Pego Lá Fora, tá que pariu.
Massa, hein? Te Pego Lá Fora foi um filme pra quem nunca assistiu, porque deve ter um pessoal... Ô, Jurandir, você deve manjar melhor. Mas eu penso que talvez a faixa etária do Rapadura Cast tem gente bem mais nova que talvez não tenha assistido esses clássicos na época, sim, né? Porque a gente tá falando de muitos filmes dos anos 80, né? Então, dependendo da faixa etária, do demográfico do teu podcast, deve ter gente que não era nem nascido na época e não assistiu isso aí.
Verdade.
Mas a gente tá falando mais de filmes mais antigos, né? Mas o Te Pego Lá Fora, 3 O'Clock High, era a história de um rapazinho normal de escola, um cara normal.
Underdog total, né, também?
Underdog total também. Underdog
naquela total. Época tava tinha muito filme com essa temática, né, cara?
Mas tinha demais, foi o que eu falei do...
Ele parecia o Leonard do Big Bang Theory.
Isso, isso. Ele era um nerdzinho todo sem graça.
Só não era baitola.
Só não era baitola. Era um nerdzinho todo sem graça, estranho e tal. E aí ele chega um rapaz novo na escola, né? Que ele é conhecido, tem altos boatos de que ele matou.
É o Buddy Rivell.
É o Buddy Rivell, pode crer. O cara, o malandraço da escola, que
cabeludo.
Foi expulso de várias escolas, cabeludo, jaqueta de couro e tal. Todo malandraço. E aí ele, sem querer, acaba rolando um atrito com esse maluco no banheiro. E o cara falou, quando der 3 horas, que é o horário... Opa, olha o... Afonso já levou para o lado da maldade.
Eu não, meu filho.
Já levou para o lado da maldade. Maldade sexual. E aí ele fala, olha aqui, quando der 3 horas, que é o horário que termina as aulas aqui na América do Norte, é por isso que o nome do filme é 3 O'Clock High, quando acabar a aula, eu vou te arrebentar na porrada, seu desgraçado.
Um
e aí o filme inteiro...
Essa tensão, né?
Isso era uma cena recorrente em escolas aqui no Brasil também.
Exatamente,
né?
Te Pego Lá Fora é o nome, macho, disso.
Na hora do recreio, né, cara?
Te Pego Lá Fora, porque você não. Não, não. O Te Pego Lá Fora é porque você não podia brigar dentro do colégio, sim, né, cara? Tinha que ser lá
dá
fora.
Dá merda. E aí o filme inteiro é o maluco tentando dar jeito de se livrar da situação. Até que no final ele não tem outra alternativa a não ser realmente pegar o maluco na porrada.
Soco inglês e tudo, hein?
Soco inglês e tudo, muito clássico.
Muito bom, muito bom. Afonsinho, por favor.
Pois não. Bom, eu retorno com o nosso querido príncipe de Zamunda. Olha aí. Zamunda. É, e ele aqui...
Qual?
Estrela. No querido filme O Rapto do Menino Dourado.
Caraca, o Afonso é muito fã do Ed Murphy, né, cara?
Eu gosto dele, cara. Eu acho ele um cara... E eu já fiz várias entrevistas com ele também. É um cara que eu admiro em certos aspectos, assim. E, porra, o cara reinou também ali junto com...
Não, nos anos 80, a comédia dos anos 80...
Nessa época ele era o cara, né?
Eu vejo o filme que reinava como Férias Frustradas, mas a pessoa que simboliza, com certeza, é o Edman. E o Rápido Menino Dourado é um filme, porra, muito bacana, eu revi outro dia. Eu vi dublado e a voz do dublador do Edman, ele, quando, olha, você tem que pedir o punhal, você tem que rodar esse bagulho aqui na coluna. Aí ele, eu quero o punhal. Por favor! Ele tem que atravessar aquela porra daquele abismo lá. Ah, aí ele sim, tipo... Passa. Ah, eu já saquei. Isso aqui é uma brincadeira, né? Eu vou pegar essa moedinha aqui e eu vou jogar a moedinha e vai fazer o barulhinho. Aí...
Não, o dublador.
O Mário Jorge era demais. O Mário Jorge, mano. Mário Jorge, muito bom.
Demais, Mário Jorge. Puta que pariu.
Vocês têm a impressão que a dublagem naquela época parece que era. Não sei se a nostalgia nesses momentos conta muito. Mas os caras, será que não faziam com mais paixão, cara? Tipo, se faziam se divertindo? Porque dá pra sentir isso.
Ou porque não. Eles eram livres, né, cara? Então, livres assim, entre aspas, né? Porque não podia falar alguns palavrões e tudo, mas. É, eles podiam brincar mais com a parada, né? E o cara representa. Eu lembro do nome, o Rápido do Menino Dourado. Eu lembro do narrador da Sessão da Tarde que falava o Rápido do Menino Dourado com Ed Murphy. O Rápido
do Menino Dourado.
Aí, aí era demais também. Aparece, né, com Ed Murphy. Aí aparece o Ed Murphy sorrindo assim.
Aquela cara do Ed Murphy sorrindo, a cara típica.
Cara clássica, né?
E tinha várias cenas sensacionais. E era um filme que eu gostava também porque tinha muito efeito especial, muito monstro. Tinha o demônio lá que o Izzy, a família do Izzy não gostava. Certo. E tinha que cercar o moleque com um monte de coisa maluca. Era um filme do caralho, cara.
Muito bom, muito bom. A minha recomendação, Loucademia de Polícia.
Porra, bom, eu fiquei surpreso que ele não falou. Minha recomendação.
Loucademia de Polícia é um clássico, né? Pelo amor de Deus. Você ficava tentando imitar aquelas pessoas todas. Se bem que o Loucademia, ele também passou muito no cinema em casa.
Especialmente. Não, você tentava imitar, mas aí você era frustrado porque você não conseguia imitar. Exato. O maluquinho. Qual era o negão que fazia os efeitos especiais? Esqueci o nome dele, cara.
Qual
era o nome dele?
Michael Wilson.
É, Michael Wilson.
Michael Wilson,
é.
isso mesmo.
Ele era um puta merda.
E a molecava tentava na escola, né, cara?
É, mas não gostava fazia muito.
Tipo, era o mesmo período do Robocop ali. Aí ele fazia, sim, tipo, a imitação do cara. Não tinha um cara que falava assim, ô, Izzy, vamos pra casa, Izzy.
Izzy. É porque é o seguinte,
Izzy, era o maluquinho do filme, o cara maluco. Isso.
O cara do Beyblade é o clássico. Por favor, Evandro, sua recomendação.
Curtindo a Vida Doidado.
Caralho. Só trabalha com clássico também.
Tem maior clássico, mano. Cara.
É, e aí, Afonso, o que você tem a dizer?
Quem tá ganhando? Eu tenho a dizer o seguinte, existem alguns filmes por alguma razão do destino desconhecida, a gente passa direto. Todo mundo tem um filme desse.
Caraca, você vai olhar na minha cara e falar que não assistiu na época.
Eu não assisti na época, cara. Ele simplesmente passou direto.
Eu assisti, olha só pra você ver, eu assisti esse filme pela primeira vez, eu acho que em 96, e pra época já era ver tarde, cara.
É, pois é. Lembro que eu fui ver depois com um grupo de amigos, porque eu era o excluído, né, sempre tinha papo e tal, aí eu fui ver, achei um filme bacana. Mas com certeza não teve o peso que teve pra vocês.
É tipo o Marco Gomes que assistiu Gondes ano passado.
O Izzy nunca viu Goonies, na verdade, né?
Ah, sai daqui. Goonies, sai daqui, então.
Sai daqui. Até hoje eu não vi Goonies.
Caraca, eu lembrei agora. Cara,
não, que velho.
Eu nunca... É estranho, né? É estranho.
Curtindo a Vida Doidado é um clássico e tem aqui cash já no Rapadura sobre Curtindo a Vida Doidado.
Isso aí.
Izzy.
Eu.
Por favor.
Mais um clássico? Vamos lá. Olha aqui, esse aqui é bom, esse aqui é bom. É um pouco mais underground, não é tão assim... Não é tão mainstream como os outros. Tô afonçando aqui em honra ao nosso convidado aqui. Eu também sou convidado, falando do outro convidado como se fosse
afonçando. Um trião.
Sou de casa, já sou de casa. Não, ele é mais de casa do que eu, pra você ver. Eu chamando o cara de convidado.
Ah, isso.
Vamos lá. Cheque em Branco, Jurandir Filho.
Cheque em Branco. Fale mais desse filme.
É. Então, Cheque em Branco é o seguinte, é de um garotinho que, inclusive, ele saiu do mundo da atuação, foi preso, tá? Ele tá todo vagabundo, tá ligado?
Tá bem, tá bem.
Ele tá bem. Ele
saiu do mundo da atuação.
Ele tá quando ele saiu do cinematografia. Ele tá todo tatuado na cara, todo marginal. Então, esse filme é o seguinte, o moleque, ele tá andando de bicicleta, nem um cara que é um criminoso lá, bate na bicicleta dele e quebra. E aí ele vai assinar um cheque pro garoto, ele é um criminoso, mas ele tem escrúpulos, né? Quebrou a bicicleta da criança. Também. E aí tem conta no banco no nome dele, e assinou um cheque lá pra criança. Só que aí a polícia tava chegando, ele não podia ficar lá muito tempo, ele falou, você bota aí o valor da bicicleta e sai fora. E é isso aí, aí o garoto vai lá e escreve, que ele é um garoto sem noção, $1 milhão no cheque e leva no banco. Tipo, se não tivesse fundo, que era 99% de chance de não ter, ele tinha desse fudido, né? Ah. Aí ele arrisca e deu certo, porque olha que coincidência, o cara tinha $1 milhão na conta.
Ai, claro. Qualquer coisa é sinopse, né, cara?
O garoto sai vivendo uma vida de rei, tipo, só que, tipo, totalmente, ele com $1 milhão, ele compra um castelo, maluco.
Ah, outra inflação também.
Isso, época, né? Isso é outra coisa, não, mas mesmo nos anos 90, cara, não tem
como. Mas o filme se passa na Escócia, porque você comprar um castelo, você tem que estar em algum lugar propício.
Não, no meio da América, do nada. Tem um castelo aqui na vizinhança.
Castelo da Disney.
Tem um
castelo aqui em promoção?
Um castelo em promoção, é esse mesmo.
Em promoção, é claro.
Liquidação de castelos.
Só essa semana.
Afonsinho.
Oi, já é minha vez?
Por favor.
Então vamos lá, vamos com outro clássico aqui da Sessão da Tarde, que foi
Os Aventureiros do Bairro Proibido.
Caraca, idêntica a voz.
Versão
nunca brasileira. Vi, mas eu tô ligado. Eu nunca vi, mas tô ligado.
Nunca vi, foi foda.
Não, e todos esses filmes, né, a gente sempre tem na minha, pelo menos eu tenho na memória, assim, o nome, né, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Aí dava pausa, aí vinha. Versão brasileira. Versão
brasileira, Álamo.
Herbert Richards.
Era Álamo, tinha Gota Mágica,
São Paulo.
Gota Mágica era dos Cavaleiros do Zodíaco.
Versão brasileira, Herbert. E é engraçado que o nome do cara é Herbert Richards, não é Richards, pronunciado em brasileiro. Richards,
exatamente.
Eu pensava que era Richards, tipo plural de Richards, pronunciado com o sotaque, cara, brasileiro. Mas não, é Richards.
Você sabe que, como é que a loucura avança a níveis, né? É impressionante. Eu brincava muito de comunicação com meus irmãos, muito. Eu cresci brincando de comunicação. atenção, né? E aí, quando a gente começava uma brincadeira, sempre tinha um título daquele filme, né? Então, sim, sei lá, era tipo As Criaturas da Noite. Aí a gente sempre começava assim:
As Criaturas da Noite, versão brasileira, Herbert Richards.
Caralho, tu curtia cinema desde moleque, então, né?
Muito, cara.
Porra, quem não, mas quem não, pelo amor de Deus.
Cara. Não, mas pra incorporar as paradinhas dos filmes nas brincadeiras é foda.
Mas
né?
Era clássico, cara, todo filme tinha isso, né? Apareceu o nome do filme em inglês,
aí Ferris Bueller Day Off. Mas nem por isso todo mundo fazia isso nas brincadeiras, é o que eu tô falando, Jurandir.
Tanto que um dos meus empregos almejados quando era criança era dublador de placa de filme.
Caraca.
Pode crer, né?
Eu queria ser
aquele... aparece a placa, tem que ter a vozinha explicando.
Aparece hospital, hein? Hospital.
Hospital. É. Mas tem que ter uma cadência, isso que eu tô falando, não é só tipo hospital.
Não,
né?
tem que ter a manha.
Cara, e quando aparece várias placas ao mesmo tempo?
Hospital, saída, por aqui, pare.
E o cara é puta
voz
deslocada, né, cara, do áudio do filme.
Isso é bom demais, cara. Lembra, cara, isso me lembra Pica-Pau, quando eu penso em voz...
Ah, é, o Pica-Pau lento, também era demais.
Era o do Pica-Pau, o clássico, comida de Pica-Pau.
Ainda bem, né, mano, que não é comida de elefante. Caramba. Mas aí, ó, o Jurandir falou do nome do filme em inglês e tal, que sempre aparecia e vinha o dublador. Esse, o nome do filme do Aventureiros do Bairro Proibido em inglês é Big Trouble in Little China.
Sim.
Uhum. E em português de Portugal, cara, é As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim.
Pô, sensacional, tipo.
Por que não contar o filme inteiro, né?
Jack Burton. Esse filme tinha uma realização muito grande pra quem gostava de RPG, que era um Beholder, que é uma criatura dos jogos de RPG Dungeons and Dragons. Que é uma bola. É tipo como se fosse uma almôndega com olho no meio, sabe?
Isso. Com vários olhos, na verdade. Tem os olhinhos, tem tentáculos almôndeguísticos com olhinhos
almôndeguísticos.
Exato, porra. E tinha o Kurt Russell ali, tinha o Lopan, grande Lopan, cara, unindo os dedinhos mindinhos. Né? E as mulherzinhas gostosas, que o cara queria casar. Eu não culpo o Lopan, eu não culpo, falo logo.
Porra, e o filme dirigido pelo John Carpenter, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? O rei cara dos clássicos dos anos 80. Halloween, Cristiano Carra Assassino, Enigma de Outro Mundo.
Mas eu acho que o John Hughes ainda é mais líder de
clássicos. Não, mas do gênero... É engraçado que o Aventureiros, ele foge um pouco do gênero do Carpenter, né? Porque o Carpenter sempre foi mais...
Era mais terror e tal.
Suspense, terror, assim.
Mas ele tem uma pinta, assim, de terror.
Tem, é. Sujo, né? Sujo, né, a cidade.
É. Aí nesse filme que tem a lendária magia de camponês?
Exato.
Que não tem, na verdade, né?
É, todo mundo fala mas acho que não tem a...
Famosa
a
memória si. Falsa. Você imagina que eu tenho, vou fazer um parênteses rápido, eu tenho um exemplo de memória falsa de filme fodástica, né? Quando eu era moleque, mais novo, eu jurava que no Matrix tinha uma cena, assim, na minha cabeça, eu tinha a cena inteira na minha cabeça, que ela falava, ela ia beijar o Neo e ela falava, não, eu quero que esse beijo seja real, e eles saem da Matrix e se beijam no mundo real. Na minha cabeça eu tinha visto a cena inteira, sabe o que rolava? É porque eu tinha lido o script de Matrix e essa cena tava no script, mas não foi pro filme. Por ter lido isso muito tempo, assim, pouco tempo depois de ter visto o filme, na minha cabeça criou-se essa memória falsa de uma cena que não existia, velho. Eu passei a ver... Hoje eu googlei isso e descobri que era porque tava no script, cara. Porque eu queria saber onde foi que eu vi essa cena. Eu achava que era assim, não, a cena tava na versão theatrical e talvez no video release, né, no home video, não saiu, mas não era. Era uma cena do script. E
tu tomou como mente, verdade, né?
Não, a minha mente criou uma memória falsa. Velho, eu tinha a cena na cabeça.
Mas é uma cena que seria maneiro se tivesse, né?
Bem pois simbólico. Ninguém se despluga pra beijar. Que coisa de maluco. É igual filme de a cena de sexo também, que as pessoas ficam se beijando na cama, assim, passando a mão sugestivamente. Ninguém fica enrolando aquele povo todo. Porra.
A minha recomendação, meu filme aqui, é Edward Mão de Tesoura. Dudu Mão de Tesoura.
Dudu Scissorhands.
O melhor filme do Tim Burton.
Tô contigo, acho que
é. Os melhores do Johnny Depp também.
Caramba, boa época mesmo, né, cara? E era um filme esquisitaço, né, quando criança.
E passava toda hora na sessão da tarde, mano.
Era um filme Tim Burton, né, cara? Era um filme Tim Burton.
Ah, tem tudo. Época boa do Tim Burton, antes dele ficar maluco.
Não, antes dele ficar maluco, há controvérsias.
Não, mas tem um limite pra loucura, né?
Ele sempre foi meio doidinho.
Quando a gente viu o Dudu Mão de Tesoura lá, a gente querendo pegar as tesouras de casa e colar na mão com o Durex.
Fazer igual.
Com Durex. Vou contar uma parada pra vocês. Eu gostava tanto desse filme que eu fiz uma luva com tesourinhas de plástico, sabe? Eu peguei uma luva, minha mãe costurava, e aí eu fiz tipo uma... Peguei aquelas faquinhas, eu costurei nos dedinhos, e aí eu descia pro play, olha só, eu descia pro play. E aí eu ficava cortando as plantinhas, cortando entre aspas, as plantas com a minha mãozinha, tipo, tic,
tic, caralho, jurando que tava fazendo.
E o porteiro correndo atrás de ti.
não chegava a cortar, eu só ficava, tipo, balançando a mão assim, tipo, tic, 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 sabe? Na frente da. Eu gostava muito, cara, do conceito do filme.
Pô, era lindo, né? É um filme lindo até hoje, cara. Até hoje você achei aquela música da dança no lago, no lago de gelo, né, cara?
Que pariu. É um filme sensacional, um filme atemporal pelas próximas décadas ali.
Muito bem. Evandro, por favor.
Seguindo aí, ó, a zona classificatória da Paralibertadores. Meu primeiro amor.
Caralho, meu primeiro amor. Eu vi no cinema, cara.
Um clássico da cagada de tradução das distribuidoras brasileiras, hein?
Eu acho que é a maior cagada.
Meu primeiro amor dois.
Pode crer.
Porque teve. Mas como é que é o nome em inglês? Beware the Beast?
My girl. Minha garota. Somente isso. Eles colocaram meu primeiro amor. Eles só não contavam com a continuação saindo o quê? 3 anos mais tarde. E aí eles botaram meu primeiro amor, parte 2.
Eu sou esperto, né? Puta que pariu.
Vem cá, que fim deu aquela menina? Ela era muito bonitinha.
Você vê a foto dela hoje, ela é estranhaça. Mas, não, assim, veja hoje a foto dela na época e você vai se chocar. Vê aí pra você ver.
Não, ela tá bonita ainda, tá bonita.
Não. Você vê a foto dela na época, que a gente achava ela super bonita. Você vê aquela foto hoje. Eu vi outro dia e falei, caralho, eu achava essa menina bonita. Muito esquisitinha.
Mas ela era uma bonitinha estranha, né, também.
Não, hoje ela tá bonitinha. Naquela época eu fui rever e falei, caralho, eu achava essa menina linda na época.
Ela foi o primeiro amor de muita gente, mano.
Era namoradinha da galera, né, cara?
Pode crer,
Foi pra vocês também o primeiro filme, entre aspas, de menininha que vocês gostaram?
Pô, não é
filme de menininha,
não. A gente
falou muito aqui de aventura, ação, de comédia, principalmente.
Velho, a gente achava essa menina linda. Olha isso, eu vou mostrar aqui a foto pra você. Olha aí, clica aí na link que eu acabei de mandar. Ela era muito esquisitinha, cara.
Deixa eu ver ela criança primeiro, ela jovencita.
Além demais.
A gente achava ela bonita, assim. Tudo bem que ela tinha 11 anos. E obviamente que a gente ia achar uma criança de 11 anos bonita. Quando a gente tinha 11, hoje é uma guria, né?
Eu vou dizer por quê. Eu achava ela muito bonita. Porque tem um lance no cérebro humano que ele identifica pedaços da pessoa e toma como a imagem inteira. No caso dela, são os olhos.
Isso. Os olhos, né? Os azuis.
Ela tem os olhos Disney. É por isso que os personagens da Disney têm aquele Disney. Formato de entendeu? De olho, porque é um formato que remete a uma série de pontos na nossa cabeça que a gente fica atraído. Ah, não necessariamente sexualmente, mas uma coisa.
Tipo a parada.
Não, ele
remete. É uma parada subliminar, então, você quer dizer?
É, tem uma explicação mais profunda, mas assim, superficialmente fica aí. Ela tinha um rosto bonitinho. Ela era bonitinha, não,
o casalzinho era bonitinho, né, o Macaulay Culkin bem novinho também, né, cara,
e queria, ela, vendo hoje, eu acho ela mais esquisitinha, cara, mas também tem aquela coisa, né, você era mais novo na época e tinha padrões.
Não, peraí, eu tô olhando a foto dela que o Jurandir mandou, ela é muito bonita, cara.
Ela é muito bonita.
Ela é bem gatinha.
Hoje ela tá bonitona mesmo. É, a Anna Chlumsky.
Veida Sultan, foi o nome dela no filme.
Veida é o nome dela. Eu tenho na parede o pôster do meu primeiro amor.
Caralho.
Esse filme é muito importante pra mim, mano. Assisti em 91, um dos primeiros filmes que eu vi no cinema. Fui acompanhando a minha irmã com seu primeiro namoradinho. Minha mãe me enviou. Eu, porra, vou assistir um filme no cinema. Minha irmã quer que eu esteja presente. Ela não queria que eu estivesse presente.
Será, né?
Obrigado pela minha irmã. Foi pela minha mãe, né? Foi obrigado pela minha mãe.
Olha aí, ela tá tatuando ainda, mas na TV.
Tá tatuando ela?
Ela tá atuando, mas só em TV, assim, filmes feitos para TV e séries de TV.
E a música, Afonso?
Ela aprendeu a fazer tatuagem aonde, Izzy?
Hein, Afonso, é a música?
Como é que era?
My girl. Era lindo demais, é um filme bonito. Izzy, por favor, sua escolha.
Um detalhe. O Izzy Nob, quando fez o My Girl, pareceu o Gonzo dos Muppets. My Girl!
Cara, o Afonso agora é crítico musical também. Olha lá, vamos falar aqui de dois filmes que valem como um, porque é praticamente uma... Como é que eu digo? O filme é uma entidade filmística, senhor Jurandir Filho. Esqueceram de Mim, parte 1 e 2.
Puta merda, esse... Porra...
Esse também.
Vamos falar toda hora, esse é o maior clássico da Sessão da Tarde, toda hora.
Só que um clássico sazonal, né? Porque era massa assistir na época de Natal, realmente.
Natal. E sempre passava, né? Dia 24, sempre, dia 25, sempre passava.
Era muito bom, cara. É legal porque
até hoje, essa porra.
Até hoje.
O filme se solidificou, pode crer. Até aqui, velho. Na época de Natal aqui passa também. o filme se solidificou na época como aquela tradição natalina familiar, né? Tá todo mundo lá em casa, começa o filme e tal. Às vezes assistia, assim, tava toda a família reunida esperando a ceia começar e tava passando o Esqueceram de Mim. Era muito bacana, porque ele solidificou como isso. Agora, Esqueceram de Mim também foi o filme que lançou o Macaulay Culkin, né? Tem isso também.
Exatamente.
E foi o expoente maior de crianças, de ator criança, né? Na época, nos anos 90. Acho que foi o Macaulay Culkin.
Ele é o maior de todos os tempos aí, é o Macaulay Culkin.
Eu acho que o Esqueceram de Mim 2 foi o primeiro filme que eu vi no cinema que eu consigo lembrar, cara. Assim, porque eu sei que meu pai me levou pra ver eu acho que era Querendo Encolher as Crianças, mas eu era muito pequeno.
O meu primeiro filme no cinema, Querendo Encolher
também,
as Crianças.
Também, pode crer. O meu também, só que eu lembro muito pouco mesmo.
Você viu como é que é engraçado, né? O paradigma, como é que a coisa evolui e tal. Era um filme sobre uma criança presa sozinha em casa, negligenciada pelos pais.
Era o sonho.
Se defendendo de dois assaltantes que queriam matá-lo. Matá-lo.
Por quê, né, cara?
Matá-lo.
Eram os assaltantes da água, como é que é? Da torneira aberta. Eles tinham um lance, lembra? Que o magro queria que ele fosse a assinatura dele, que depois queria assaltar
o senhor. Júlio, só pra falar aqui rapidinho. A gente mencionou rapidamente o Querido Encolher as Crianças, né? Que eu acho até que entra nesse...
Rico Moranis,
que ele se... Sabe que o Rico Moranis, ele parou de atuar porque a mulher dele morreu de câncer. Sim. E ele quer se dedicar aos filhos dele, né? Foda isso.
É, isso é legal, cara.
Só que olha só, cara. Lembra a Amy, que era a filha dele, que era, a gente falou aí, da Veida, né? Que era garotinha bonitinha de cinema, que a gente, todos nós, no alto dos nossos 13 anos, nos apaixonamos pela menina. A Amy, que era a filha dele no Querido Encolher as Crianças, também era mó gatinha e tal, né? A mulher tem 41 anos, maluco.
O tempo passou, tempo passou. O Esqueceram de Mim era o sonho de toda criança, né? Ficar sozinho em casa.
Só aloprando.
As armadilhas. Eu lembro, inclusive, dos jogos de videogame do Esqueceram de Mim, que era muito bom.
É, tinha um jogo de PC que você tinha que armar as armadilhazinhas. Isso. Na casa.
Você tá confundindo também com The Incredible Machines,
né? E é um filme extremamente violento, se assistir de novo, que o garoto, ele queima, ele joga...
Especialmente o segundo.
É. Afonso, vamos lá, Afonso, sua escolha.
Vamos lá, outro filme clássico da Sessão da Tarde. Foi por essa época que eu comecei a parar pra pensar. Falei, pô, o Karate Kid não luta porra nenhuma, porque Van Damme em O Grande Dragão Branco.
Caraca, isso é um clássico, hein?
Versão brasileira,
Herbert Richards.
Grande Dragão Branco, o pai do Mortal Kombat.
Demais. É, então, já tinha um pouco... É Bloodsport, não é o...
Isso, Bloodsport.
Bloodsport, e aí já tinha essa pegada mesmo do Mortal Kombat.
Não. O Mortal Kombat não existia, é a partir do Grande
Dragão Branco. É, a estrutura do Mortal Kombat veio daí, não tem nem como os caras falarem
que não. Não, foi. Inclusive, eles queriam... O personagem do Johnny Cage foi baseado no Van Damme.
É verdade, vocês têm razão. É porque, olha só, provavelmente eu assisti o filme um tempo depois que ele foi lançado. Eu não lembro da época também. É porque isso acontecia muito no Brasil, lembra? O filme era lançado nos Estados Unidos, passava às vezes 4 anos e a gente assistia aqui.
Verdade.
Então, caralho, de repente foi essa impressão. Pô, ele... O highlight, né, desse filme é o cara atacando... Pena que não tem câmera, mas o cara atacando o pozinho, né? O inimigo dele. O inimigo dele movendo os peitos. Aquele é muito maneiro, né?
Chun-Li.
Cara, mãozinha, você manja que naquela época ele já tinha tipo uns 50 anos, né?
Ele era
clássico, claro, já, né? Bolo Young na Wikipédia aí. O maluco nasceu em 46, caralho.
E ele aprendendo, né? Ele lembrando o treinamento. É um clássico filme pra quem gostava de...
Velho, ele tem 66 anos. Naquela época ele já tava nos 40, velho.
E tá melhor que todo mundo aqui.
E cara de mal, né?
Melhor que todo mundo aqui.
Que parece, é um filme. Deve estar dobrando árvore lá na China, sei lá. Ele é chinês? Bolo Yang?
É chinês. Pô, caralho, o maluco tinha 40 anos, velho. E era monstruoso. Vê, abri uma foto do Bolo Yang na época.
É, meu irmão, o cara tinha.
Não, o cara fazia os peitos balançarem ali, né, mano?
20 quilos em cada peito.
Se isso não é impor respeito. mas o Grande Dragão Branco é outro filme também que incentivava a treta na hora do recreio no outro dia, né?
Total, sim. Maluco. Puta que pariu. E a gente, olha aí, cara, a gente, eu acho que já mencionei isso. Quando o pessoal fala que os nossos hobbies sejam filmes ou videogames, principalmente videogames, estimulam a violência na criançada, qual é a sua reação inicial, o Afonso Solano? Qual é a sua primeira reação?
Mão na testa.
Jurandir, qual é a primeira reação que você faz quando alguém fala que os jogos videogames, eles incentivam a violência infantil? mesmo. Vergonha. Quer que você, como é que reage? Você,
comentário vergonhoso.
Você se opõe, não é isso?
Sim.
Mas quem foi que não brigou na escola imitando os golpes de Mortal Kombat? Ou de...
Mas
o
grande
branco, ou
era uma brincadeira sadia, né, cara? Ninguém foi pra escola tirar em nego.
Não, eu tô falando,
Ninguém arrancava tirar. Dente.
É. Não, tudo bem.
Existe uma diferença da manifestação da testosterona.
Isso.
É uma parada. A outra é você começar a aplicar isso de outra forma. Eu acho
Mas o que eu acho é o seguinte, repensando as minhas brincadeiras escolares, existiu sim um componente de violência, né, de manifestação de agressividade, por mais que seja simulada, mas gente se machucava, porque a gente via na TV e achava legal e queria fazer, cara, não dá pra negar isso. Eu não vou falar que maluco vai atirar na escola porque jogou Doom, não é isso.
Mas eu vou dizer porque, na minha cabeça era o seguinte, era foda, o Van Damme era foda, eu queria fazer o que ele fazia e tal. Sim, mas assim, ele ali está aplicando a violência para proteger o amigo pacífico. Tudo bem, é uma vingança, mas é uma vingança em termos da justiça. Então eu não virava pra um meu amiguinho coreano lá no recreio. Ei, você!
Do nada, né? Fazia um espacate e dava um soco.
Mas eu não tô falando isso, né, cara? Não tô falando isso. Tô falando o seguinte, que rolava, você via, você achava legal. Cara, quantas academias de karatê não bombaram nos anos 80 por causa de karatê? Porque a criançada achava legal, porra! Tem sempre os extremos, né? Tem gente que fala que não influencia nada, a criançada não faz nada por causa disso. E tem as galera que acha que criança vai atirar na escola, né? Porque
aí só se a criança com um boneco, né, mano? Não tem como.
Pois é. Eu acho que existe um meio termo que sim, existe um certo componente de influência por causa do que a gente vê na TV e que faz a gente, assim, nunca mete em confusão, nunca bati em ninguém, nunca nada do tipo. Não, mas a gente
apanhava de todo mundo no colégio. Vamos lá.
Bora, mano.
Minha escolha. Eu queria falar três filmes ao mesmo tempo, só que eu vou deixar isso pra outra oportunidade. São filmes de dança, que eram clássicos da Sessão da Tarde.
Footloose.
Eu vou falar de Footloose.
Footloose. Aí, sabia.
Um clássico, né? Pelo amor de Deus. Kevin Bacon, magrinho, dançando pra caralho.
E aquele cabelo.
Cabelinho pra cima, louro pra cima.
Engraçado, eu não me importava nem um pouco com Footloose, cara. Footloose. Eu não sei se é porque eu nunca gostei de dançar, nunca entendi a dança em si.
Footloose é legal.
Eu só ficava assim, tipo, legal.
E o remake, você curtiu, Jurandir?
Excelente remake.
Não vi. Prefiro Kevin Bacon em Tremors. Vermes, como é que é o nome em português? Vermes
Saltitantes.
Vermes Malditos.
Footloose é um clássico e representa o espírito easy aí, né? De não poder fazer nada, porque
cidade
é proibida pela religião e tudo.
É o teu pai é o John Lithgow.
Não, te falar que não era nem meu pai.
John Lithgow, exatamente.
Não, nem era. Meu pai, ele, apesar de ser o pastor da igreja, ele era até relativamente liberal. Era a minha mãe que era mais extremista, digamos assim.
A senhora easy, pelo amor de Deus.
Pois é, minha mãe que era um pouco mais, influência. É, porque o pessoal achava que era influência satânica. Ela tava tentando, na verdade, defender a família dela. Né, do que ela acreditava.
Satanás tá sempre sendo culpado das coisas.
Sempre,
né?
Culpado, olha aí.
O Bob de Satã, né, macho? Tá aí. Evandro! Seu filme, pelo amor de Deus.
Indiana, completa a frase.
Indiana Jones.
Indiana Jones de qual?
Todos, né, meu amigo? Quer dizer, todos não. Como?
Tempo da Perdição.
Não, o 4 não existe, né?
Os únicos 3 que existem, né, Evandro?
E eu vou falar a sinceridade aqui, o 2, ele não é essas coisas.
O 2 é o melhor Indiana Jones, tu tá doido, mano?
Sai daqui.
O 2 é o melhor. Aquela mulher chata pra caralho.
Chata tu, macho.
Qual o nome do
chata tu no Twitter, toda hora trocando de assunto, macho.
Tu tá maluco. Ih, pronto.
O que isso tem a ver?
É foda. Jurandir, quando não tem argumento, né, Izzy?
Argumento, ele parte logo pra porrada.
Não,
né?
Não fale mais de Indiana Jones.
É porque é o seguinte, o 2... Eu não tô falando que é ruim, porra. Eu tô falando que é o menos legal. É o mais pior.
Falou. Escrevam aí nos comentários. Vocês extremistas, escrevam aí no comentário. Izzy Nob falou mal de Indiana Jones. A série.
O 2 não é tão legal. Aquela mulher, como era o nome da mulher? Ela é chata pra caralho. A Willy.
Hashtag
era...
Izzy Nob vai rezar.
Isso, aquela mulher era linda.
Cara, ela era mulher do Steven Spielberg, é por isso que colocaram ela naquela porra daquele filme. Ela é chata pra caralho. Tudo que ela faz. Eu vou resumir o papel dela naquele filme. Estão preparados? Tudo que ela fez nessa porra desse filme é chorar, maluco, é gritar, é berrar, é chata pra caralho.
Não tem problema. Ela é casada com o Spielbezão e tinha o Shot Round. Shot Round é bom demais. Shot Round.
Very funny, Mr. Jones.
Foi bom ele foi pouco aproveitado, eu acho, cara. O Josh Brolin não parece...
Como assim, cara? Como assim?
Ele não parece pouco
aproveitado. Cara, você não sabe o que tá falando, desculpa. Ele o devia cara começa... Ele salva o Indiana Jones no começo do filme.
Mas só
ele...
no filme, cara. Um personagem
dirigindo
legal,
o carro.
Ele dirige um carro com saltinho. Com caixotes amarrados no pé, muito legal. Só que ele não foi bem aproveitado, cara. Podia ter mostrado ele no próximo filme. Uma coisa curiosa, vocês sabem, muita gente não sabe disso. Mas o Indiana Jones 2, O Tempo da Perdição, ele é um prequel, você sabia disso?
Sim, mas claro. Olha o Easy contando a novidade absurda.
Muita gente não sabe, Jurandir.
Ó, uma coisa que, não sei se isso é curiosidade ou se todos já sabem, então. É, o Jorge Lucas uma vez disse...
O Jurandir agora, o Afonso tomando cuidado pra não ser aloprado.
Exatamente. Não, mas é o que tu falou, isso é pra mandar, né?
Jura, tu sabe que tem muita gente que não sabe, porra.
Não
sabe.
Ó, se for
o Jurandir, ele vive e respira e cinema.
Deixa o Afonso falar, mano, pelo amor de Deus.
Fala, Afonso, fala.
A vida é um Twitter, coisa nova. É uma coisa que uma vez eu achei legal, cara, e depois que você cresce, é que você percebe, é que o George Lucas disse que ele escreveu Indiana Jones e o Templo da Perdição logo depois que ele tinha se separado. Então você percebe a queda, né, do humor, o tom do filme é muito pesado, você tem isso. Simbolismos ali do cara arrancando o coração do Indiana Jones. Olha só que, né?
Bola Ram, é o nome do pilão lá.
Sensacional essa metáfora.
Né? Parada, os caras são meio cultistas do demônio
é
e tal.
O Kalimá,
pode crer, fazem sacrifícios a Kalimá e tal. É uma parada meio sinistra. Crianças escravas, o Indiana Jones dá uma porrada no Short Round, maluco.
Não, Indiana Jones é o meu herói até hoje. Boa. Realmente formou a minha vida.
Usa o chapéuzinho aí até hoje.
E o 4, hein?
Com certeza. Não fala disso. Não,
outra coisa, Easy 9, sua escolha, por favor.
Olha lá, vamos voltar aqui. Mas esse tinha quem que eu tô esquecendo aqui. Ah, tá aqui, maluco. Agora sim, esse é o clássico. Pig, Quero Ser Grande com Tom Hanks.
Que pariu!
Parabéns.
Esse é um clássico, mano.
Caralho, maluco.
Quero ser grande.
Tava na época, o Tom Hanks nos anos 80, ele tava na pegada.
Também mandou muito, hein?
Big, Quero Ser Grande, em que o garotinho... Qual era o nome do garotinho? Esqueci agora.
Não era
um garotinho nerd. Josh, pode crer, Josh. Um garotinho que foi num festivalzinho, né? Que eles chamam aqui de Carnival, com I. E aí ele encontrou uma máquina, o Zoltaro, o Zoltan. Isso. E ele faz pedidos, né? E ele tava já encarando amargando umas situações chatas por ser criança. Ele falou, quer saber uma coisa? Eu quero ser adulto.
Quem não queria naquela... Eu fico pensando aqui que esses filmes da Sessão da Tarde realmente representam o que a gente queria naquela época.
Até isso que eu ia falar. Tudo, aqui, cara. Qual criança que não queria ser adulto?
Pois é, cara. Caramba. Uma das grandes alegrias que eu tive foi quando eu fui visitar um amigo meu, Delcio, lá em Santa Mônica. E aí, lá naquele pier, né, tem a maquininha do... Eu não acho que seja a maquininha do filme, mas é uma réplica e tal. Muito legal se lembrar. Zoltar? Era Zoltar o nome da maquininha?
Era Zoltar ou Zoltão, alguma coisa assim.
Uma coisa parecida.
Dançando no piano ali, aquele piano gigante no chão.
Cena clássica.
Essa cena fez o filme, né?
Sim. É, quando você lembra do Quero Ser Grande, você lembra dessa cena.
Eu li em algum lugar que essa cena teve algum problema, que acho que eles não queriam fazer. Assim, não, normalmente tem essas cenas assim que ficam pra história. Tipo Indiana Jones, que a gente falou, o Evandro falou, né? O lance dele atirar no bandido, tem toda uma história do Harrison Ford com caganeira e tal. E essa...
pode crer, ele pegou difteria
e tal. E aqui, se eu não me engano, depois catem lá no IMDb, tem uma história envolvendo esse pianinho. Alguém acho que achou bobo. Ah, não vai ficar legal, vai ficar sem graça. E aí acabou ficando um clássico.
Ele se arrumando em confusões porque não entendia os protocolos lá do trabalho, cara.
Isso, muito bom, cara.
E a mulher querendo dar pra ele, ele...
Não, isso é tenso, velho.
Ela...
ele, ó... criança nessa situação, mano.
Eu não entendia, cara, porque ela fazia uma piada, tipo assim, você quer dormir aqui? Ela, a gente vai dormir junto? Ela, tá. Aí ele, tá, mas eu fico em cima. Aí vira e vai embora, assim, aí ela...
É um beliche.
É um beliche.
Muito bom. Vamos lá, Afonso, sua escolha, por favor.
Vamos lá, a minha formação filmística, ela está repleta de filmes com efeitos especiais que eu falei, principalmente os efeitos práticos, os efeitos animatrônicos.
Sim.
Incluindo Labirinto, História Sem Fim, etc. E um filme que esteve muito presente na minha sessão da tarde foi Um Hóspede do Barulho.
Caraca, o rei!
Caralho. Esse filme, eu vou falar pra vocês, ele, até hoje, ele é bem feito.
É muito simpático, né, cara?
Vocês assistam hoje o filme, e só porque ele é um boneco, ele é muito bem feito, cara. É muito legal. É muito legal. E a história?
Meu nome em inglês?
Eu acho que é Harry and the Hendersons.
Isso,
ou
isso, muito
eu
bom.
Acho que é isso, eu acho que é isso mesmo.
O Pé Grande, né? O filme do Pé Grande.
Eu ficava, assim... Porque a maioria dos filmes de fantasia, quando a gente era criança, ele tinha personagens fantásticos, bonecos, sim, mas eles tinham seus momentos nos filmes, né? Agora, o Harry, ele estava o filme todo. Então eu ficava impressionado, cara. Eu ficava olhando o rosto dele, eu desenhava o rosto dele, desenhava o macacão. Putz, isso aí... Esse foi um prop de filme que eu não consegui reproduzir na minha casa.
Eu lembro do... Como é? O Alfio é teimoso. Quando eu vejo, eu lembro do Harry.
É mesmo. É a mesma pegada. Só que o Harry é um Pé Grande, só que ele é gente boa, né, cara? Você olha a carinha dele, você quer ser amigo dele.
É verdade.
Não, e tinha o John Lithgow mandando muito bem. O pai da família. Vejam, vejam.
Sempre presente.
E o efeito especial sobrevive, né, como eu falei, graças às peripécias do Rick Baker, né?
Isso.
E, se não me engano, o Rick Baker fez o melhor filme de lobisomem, claro, que é o Lobisomem Americano em Londres, que foi responsável pela criação da categoria de efeitos de maquiagem no Oscar.
Você vê como o cara manja.
O Rick Baker não foi o que fez a maquiagem do Thriller, não? Do Michael Jackson?
Ele fez, acho que fez o Thriller, fez o Planeta dos Macacos, o remake, né, de 2001, isso. Ele fez Star Wars, mano, que fez Guerra nas Estrelas, fez Men in Black, ele participou do Ed Wood também, aquele filme com sobre um cineasta famoso.
Sim,
de 94.
Do Tim Burton com o John Depp.
Ele é foda, ele tem um cabelão comprido.
Planeta dos Macacos.
Você sabe, eu falei dos Macacos, eu acabei de falar isso, porra, 2001. O Evandro tá prestando atenção pra caralho.
Esse cara é demais, cara, tem que ver que era demais.
Ele manja.
Muito bem. Posso escolher o meu filme, pelo amor de Deus?
Vamos lá.
Por favor.
Vamos falar do gênio da Sessão da Tarde, né? Vamos. John Hughes e o seu Clube dos Cinco.
Eita porra.
O Clube dos Cinco era o que representava a geração anos 80.
Não, era aquele típico, acho que o Clube dos Cinco era aquele típico filme de colegial norte-americano, né, cara? Muito
puta
típico isso aí.
Puta que pariu. Ainda falaremos muito em breve sobre todos os filmes do John Hughes, mas Clube dos Cinco é um marco porque ele... Fugia um pouco daquela parada, o filme divertidinho da Sessão da Tarde, né? Ele tinha uma pegada crítica, né? Dos jovens, né? Jovens querendo pensar e os jovens com problemas e as pessoas não querendo enxergar os problemas dos jovens, né?
Esse filme pra mim foi como o Curtindo a Vida Doidado. Eu acabei perdendo e depois quando eu fui assistir não me atraiu tanto assim.
O Afonso, ele simplesmente não teve uma infância, é o que eu posso comprovar aqui.
Pô, não teve infância, Afonso.
Dois filmes.
Não, porque não viu dois filmes, não teve infância.
Extremista.
Esse é o Easy Love.
Mas é um filme legal de você ver quando você tá mais velho também. Ele retrata bem aquela coisa mesmo. Ele misturou, né? O bully, o jock, na verdade, né? O cara do futebol, com o nerd, com o revoltado, e botava essa discussão. É um filme muito bem feito.
Evandro, sua escolha, por favor.
Próxima escolha, Jurandir, os Caça-Fantasmas.
Que pariu, o Evan tá demais, né? Mas só clássico.
Excelente,
primeiro, clássico. É o Caça-Fantasmas.
Aquelas.
Paranapanana. Caça-Fantasmas, um dos top 10, uma das top 10 comédias já feitas, melhor comédia já feitas na história do cinema.
Tem umas piadinhas que a gente só pega hoje, assim, que piadas meio adultas, cara, que na época você não manjava.
Os Caça-Fantasmas,
esqueceu o que falar.
Esqueceu
o passado.
Não. O filme venceu?
Não, tá maluco. Sai daqui.
Não, tô perguntando só. Não.
Os efeitos são aquela coisa clássica nos 80. Aquele chroma key meio tosco. Uns
geleia. Lembra do geleia?
Chroma key do Chapolin total, né?
Uns animatronics meio tosco. Os efeitos de filmes dos anos 80 são todos muito parecidos. Mas o filme em si, assim, a proposta do filme ainda tá muito foda, cara.
Não, o filme começava com a mulher lá, a bibliotecária, arrumando aquela cena toda misteriosa, sai a geleinha das gavetinhas, aí vem a fantasminha, ela... Aí tem um grande lance dos filmes dublados, porque a música começava altão, aí ela abafava...
Aí, caralho, pode crer!
Aí entrava. Aí que entrava o...
Os Caça-Fantasmas, versão brasileira... Herbert Richards.
Não. Era BKS. Era BKS o Caçador.
Era BKS, então?
BKS. Assim como de Volta pro Futuro e tudo.
BKS.
BKS, muito bom. Caçador tava...
Isso é muito real, cara. Eu esqueci disso. A música tava... O áudio original tava altão. Aí
abafava.
De repente...
Oi, não, claramente o cara colocou depois a voz do
apresentador. Não, em filmes... Se liga, tinha filmes que tinham um número musical no meio do filme, né? E aí entrava a música original, tipo, tem um exemplo, que é um exemplo, o próprio De Volta para o Futuro. O Michael J. Fox tá lá tocando o Johnny B. Goode, né? Isso. E aí tá lá o áudio original, a legendinha, né? Que é uma coisa que a gente não via tanto em filmes que passavam na TV, porque eles evitavam botar legendas, a não ser que fosse um caso desse. Aí você tá lá o áudio original altão e tal, aí de repente o áudio baixa, aí tá lá o Marvin Berry ligando pro primo dele pra falar sobre a música que o Marty McFly tá tocando e tal. Mas é isso mesmo, o som original baixa e entra a dublagem, muito foda.
Os Caça-Fantasmas foi um filme que eu aluguei também, depois que eu revi na Sessão da Tarde. E eu tenho todas as falas dele em português, guardada na memória, assim como caralho, vocês também.
Easy Nobre, sua escolha. Sua penúltima escolha, na verdade.
Escolha. Olha, a minha escolha agora vai pra arrebentar, hein? Essa aqui, novamente, não é. Eu vou sair um pouco do padrão de filmes mainstream e vou pra uns um pouco mais desconhecidos, mas que eu sei que vocês vão lembrar, e que me deu a vontade. Eu cacei em tudo quanto é lugar um brinquedo desse filme. Simplesmente não existe. Um robô em curto-circuito, Jurandir.
Caraca, muito bom.
Chau, Johnny Five. Johnny Five.
It's alive!
Especialmente o segundo, que é mais galhofado.
O segundo era o que eu vi na Sessão da Tarde. Depois é que eu fui alugar o primeiro, cara.
Exatamente, a mesma coisa comigo. O segundo foi... Eu sacava que o filme era uma continuação, porque ele, quando o Johnny Five se apresentava, né, ele explicava um backstory que o filme não fala de forma alguma. Isso. Só que o filme, você consegue assistir totalmente separado do primeiro. Basta você entender que isso aqui era um robô que o cara mandou pro amigo dele. Pronto, acabou.
Então, Izzy, você falou que você não achava... Não tinha brinquedo, né,
na verdade. Não acho, velho, não acho.
O Aoi, mano, tá aí. Hoje.
O Ali, ele é inspirado. É
igualzinho, né, cara?
Mas olha só, como eu falei pra vocês, eu brincava muito com meus irmãos de comandos em ação, mas eu brincava muito de Lego também. Acredito que vocês também.
O Afonso, ele teve uma infância abastada, você percebe isso?
Não, pior que não, cara, mas... Caraca, sei lá,
e que o mundo é esse que a gente vive, que o cara que tinha dinheiro tá errado, tá ligado?
Tá tudo errado. E eu fiz um Johnny Five de Lego, cara, pra mim.
Caralho, cadê a foto de...
Mas, não tem, cara. Eu fiz porque você pegava, né, as partes que rodavam e tal, ele tinha até aquela arminha, aquela camerazinha que tinha do lado direito, assim, dele. Não era igual, né? Obviamente, pelo amor de Deus. Mas era na minha imaginação de criancinha, ele era o Johnny Five.
Caralho, se for ver hoje, não tem nada a ver, né?
É um monte de peça mutuada.
Eu fazia muito isso, cara. Eu tinha... Vocês lembram no Comandos em Ação? Ele era roxo, meio lilás, que era um mergulhador. A mão
tinha
dele...
Tinha mochilinha que você apertava, é esse?
Eu não sei se ele tinha mochilinha. Eu sei que a mão dele... Uma das mãos dele era tipo uma mão de pato, assim. E ele tinha um pé de pato também, que você colava no pé dele. Eu montei com o Lego, ele tinha uma máscara parecida com a máscara do Predador, então eu montei com o Lego o canhão laser no ombro dele, colava com Durex e ele era o Predador pra mim.
Caralho,
era o brincar de Predador com ele.
Vamos lá, Afonso, sua escolha, por favor.
Então vamos lá, bom, enquanto eu assistia Indiana Jones na minha fita VHS que eu alugava, eu acabei assistindo muito...
Riquinho.
Na Sessão da Tarde.
Riquinho é outro filme na Sessão da Tarde.
Eu aloprei e dei a deixa, olha aí.
Eu assisti muito na Sessão da Tarde, foi o Indiana Jones genérico, foi Alan Quaterman e a Cidade do Ouro Perdido.
Muito bom, Sharon Stone.
Demais esse filme.
Alan Quaterman. E era, às vezes, conseguia até ser um pouco... mais divertido que Indiana Jones em alguns momentos.
Não, peraí.
Aí você foi longe, mas me perdeu.
Não vamos.
Éramos amigos até então.
Não vamos ser extremistas também.
As minas do Rei Salomão, lembra?
As minas do Rei Salomão, exatamente. Eu passava muito. Isso, pra mim, exemplifica os filmes da Sessão da Tarde também, esses filmes de aventura, né? Que iam na onda do Indiana Jones, né?
Meu penúltimo filme. Fica com Conta Comigo.
Conta Comigo.
Conta Comigo. Um dos maiores representantes desta geração. Crianças se aventurando. Puta que pariu, né?
Stephen King.
Muito esquisito isso, né, cara?
É um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Eu consigo colocar Conta Comigo no meio. Até hoje, pra assistir, é perfeito o filme.
É um filme bacana. E era fácil a gente se identificar, porque as crianças eram bem próximas à nossa idade.
Isso. Conta Comigo é um clássico. E tinha lá o Kiefer Sutherland, né? O Jack Bauer, né, cara? Como vilão do filme, né?
Caralho, pode ver,
verdade,
né?
É verdade, cara.
Ele tava como vilão do Lost Boys também, em vez de você.
Sim, que é outro clássico.
Que é outro clássico.
Não, até o 24 Horas, eu acho que ele era mais conhecido como vilão no cinema.
Sim, assim, com certeza. Né? Concordo. Evandro, seu último filme, Evandro.
Meu último filme é o primeiro filme que eu assisti no cinema, como vocês citaram de vocês aí. E, cara, é E.T., o Extraterrestre.
Caralho.
Que bonito.
Tu viu na Sessão da Tarde? Não viu no cinema, não?
Eu vi no cinema, mas é um clássico da Sessão da Tarde. E eu saí, cara, estupefato pelo fato do filme ser foda e pelo fato de existir no cinema, porque eu fui numa época que eu nem sabia o que era o cinema, tá ligado?
Não, e eu acredito que tu foi nos relançamentos, né? Porque o filme é de 82, né?
Sim, eu devo ter visto bem depois. Eu demorei pra ir pro cinema, cara. Eu devia ter uns 10, 11 anos.
O E.T. é um dos poucos filmes que tem isso, né? Ele vai sendo lançado de épocas em épocas no cinema. Assim como Jurassic Park vai ser relançado agora e tudo, o E.T. tinha isso, né? Quando completava 10 anos, tipo 92, passou no cinema de novo.
Jurandir, você que voltou agora dos United States, eu também voltei há pouco tempo de lá, e aí eu tive uma experiência um pouco triste quando eu fui no brinquedo do E.T., porque eu tava na fila, né? Aí do nosso lado tinha um casal, do meu lado, do lado da enfermeira, minha namorada, tinha um casal.
Dizendo que não tinha visto, que parede.
Não, de pessoas assim da nossa idade, com os filhos. E eles estavam explicando para os filhos.
Meu Deus, que errado.
Que merda. Que era um filme. Olha, é assim mesmo, tipo, olha, isso aqui.
Isso é triste.
Isso aqui é um filme que o papai e a mamãe viram quando eu era criança. Meu Deus.
Você manja o que é tenso, cara, porque você vai no Parque do Universal e tem vários brinquedos que já não existem mais, né? Porque tinha o do De Volta para o Futuro, por exemplo, virou do Simpsons, né? Eu lembro quando eu fui puta que pariu. Quando eu fui pro estúdio de Universal, deu branco também, eu juro dizer que deu branco. Quando eu fui pro estúdio de Universal pela primeira vez na minha vida, em 99, meu pai me levou no do King Kong, né, e do terremoto, e ele falou, isso aqui era baseado num filme que eu vi quando era moleque. E aí, quando eu fui agora no ano passado, eu fui de novo lá, e no brinquedo do Twister eu presenciei a mesma coisa que você, o pai explicando pro filho que Twister era um filme que ele tinha visto. Caralho, minha cabeça explodiu, maluco. Eu pensei, caralho, eu tô com 28 anos, eu sou velho demais já, velho.
Vocês têm 50, né, nesses momentos.
Sim, eu fiquei pensando, não, e o moleque não era novinho, velho, o moleque devia ter uns 7, 8 anos quase, então o maluco deve ter mais ou menos a minha idade, ou talvez um pouco mais velho, teve filho lá pros anos, assim, na, mais ou menos uns 20, 21 anos. E tá explicando pra um garoto agora o filme que eu vi quando era moleque no cinema, cara. A gente tá velho mesmo.
Muito bem. Izzy, você que tá falador demais aí, escolha o seu último filme.
Último filme, vamos lá. Deixa eu ver aqui minha listinha. Já falei disso aqui. Qual que tá faltando aqui?
O inútil não seguiu a ordem, não.
Não segui. Uma Babá Quase Perfeita, velho. Você não viu, mas eu joguei os braços pra cima de alegria de ter
encontrado. Em homenagem ao Robin Williams, né?
Eles eram clássicos, né? Babá quase perfeito. Robin Williams era um monstro dos anos 80 e 90 também.
De novo, né? Homem vestido de mulher.
Isso. É o que eu ia falar, teve essa face de homem vestido de mulher na comédia.
Isso é um filme que também deve ter dado dor de cabeça no estrador, porque em inglês eu acho que ele só é Mrs. Doubtfire, né?
Isso. Que é o nome do personagem, que inclusive ele pegou, não sei se vocês lembram, mas a escolha desse nome foi uma parada bem os The Usual Suspects no Brasil, qual que é o nome do filme?
Os Suspeitos.
Com Kevin Spacey, Os Suspeitos. Foi um negócio bem Os Suspeitos. Ele olhou no jornal e tinha assim, Authorities Doubt that the Fire, não sei o que, era uma matéria sobre um incêndio criminoso, né?
É.
E Doubtfire é a junção das palavras dúvida e fogo. E era uma matéria sobre a polícia tá duvidando que o incêndio foi isso e aquilo outro. Aí ele só leu, Miss Doubtfire. E pegou, né?
Não tem como, né? E aí eles chamam ela no filme de Mrs. Doubtfire, não de... Exatamente. Fogo dúvida, né? Fogo duvidoso, sei lá como é que é.
É um clássico, né? O Robin Williams cuidando das crianças pra ficar perto da mulher, né?
Muito triste, né?
Esse filme é triste pra caralho, velho. Que eu achei esquisito quando era moleque, que é um filme triste, velho. Que ele perde o emprego dele, né? Ele vira meio loser, né? Não tem emprego, como é que se diz? Garantido, né? Ele acaba, o personagem que ele criou pra ficar perto das crianças, que é uma parada creepy pra caralho, né? Ele acaba se tornando, ele vira tipo um bozo, tá ligado? Ele ganha um programa de TV e fica lá.
Olha só, esse filme foi parodiado por uma das minhas séries de comédia favoritas, que é o Arrested Development.
Caralho, pode crer! Afonso, cada vez mais que eu conheço o senhor, eu fico mais amigo seu. Porque Arrested Development é uma série que é totalmente injustiçada no Brasil, acho que nunca passou no Brasil, né?
É, cara, mas aí tem muita também a dificuldade...
Que passou no Brasil?
É porque tem muito... Eu entendo muita dificuldade da barreira de linguagem também, né, cara? Porque tem muita piada que se perde na tradução, até na legenda, mas é uma série sensacional e ele faz uma sacanagem. Paródia, né? Puta, muito bom.
Afonso, seu último filme.
Meu último filme é um clássico também da Sessão da Tarde. Esse sim, eu só vi na Sessão da Tarde, que foi Bill e Ted. Agora eu não lembro qual que eu assisti.
Será o Excellent Adventure ou o Bogus, como é que é o... Não, tem o... Esqueci o nome original, porque tem dois, né?
Loucos então, no espaço, o que eu vi primeiro e o que eu via direto na Sessão da Tarde era o que eles jogavam com a morte.
Esse é o...
Aventura Bogus Fantástica Adventure. É o primeiro, não?
É o Bogus Adventure esse aí, eu acho.
É o segundo, eu acho. O primeiro é o que eles viajam e aí eles encontram com o...
Isso.
Com aquele comediante que eu também curto.
É o... puta que pariu, deu branco agora. Que morreu...
Pois é.
George Carlin.
Eles encontram com ele e tal. Eu até depois eu assisti, eu achei o dois mais legal, assim. O um é até mais adulto.
É o Excellent... Não, esse mesmo, eu falei. O Bogus Adventure é esse mesmo que você tá pensando. Que eles estão fugindo da morte e tal.
Esse filme é fantástico.
Da viagem no tempo.
É, Keanu Reeves lá, uou, né? Aquele jeitão dele, adolescente, igualzinho está hoje, não mudou.
É, o Neil, né? Você vê o Neil
na cabine mortal. Telefônica.
Cabine cara, telefônica, e ele fazia um sinalzinho da, o símbolozinho, né, da tipo, that's awesome, aí. Eu gostava muito porque emulava muita coisa do heavy metal, que eu já curtia e tal. Puta, é um filme muito, muito divertido, cara.
Encontrava Napoleão, Joan d'Arc, Beethoven, né?
Mas então, isso aí eu acho que é no 1.
É no 1, exatamente.
É, o 1 eles viajam no tempo. Inclusive o nome é Dois Loucos no Tempo.
Pois é, e aí eu tento contextualizar, porque o 1 ele não tinha tanto apelo pra mim. Primeiro que eu vi ele depois. E segundo, porque ele mexia com figuras históricas que eu, quando criança, não tinha o peso de compreensão. E o 2 ele era mais simples, ele jogava lá com a morte, ele fazia umas cópias dele. Né? Tinha uma coisa mais ou menos assim.
Meu último filme?
Olha aí.
O pessoal fala, ah, mas tá faltando dois ainda pra completar os 30 filmes. Mas foi, esqueceram de mim, 1 e 2, de Volta pro Futuro 2 e 3.
Não, faltam vários filmes aí.
Faltam
o
milhões.
O último Guerreiro Estelar, vi demais também.
Mas eu considero este o filme representante da Sessão da Tarde, porque ele representa uma época, um espírito, que é Os Goonies.
Os Goonies. Não podia faltar, né?
Que o Izzy não assistiu.
Eu nunca vi. Eu sei que é clássico absoluto, mas eu nunca assisti. Nem faço questão.
Por que isso? Por que tu nunca assistiu?
Falo mesmo.
Tu poderia assistir, cara.
Pois é, quando passou, não sei. De repente, eu nunca tava na TV, na frente da TV quando passou na época, né? Uhum. E depois, assim, não tive mais interesse.
Mas nos tempos de hoje, assim...
Mas esse filme, ele tinha elementos que a mãe do Izzy não gostava.
Olha aí, olha aí.
Né? Tinha caveira.
Tinha o... Caveira é foda.
Caveira
é um demônio. É isso aí.
Tinha o slot, né, que parecia os
atrás. Quando o Izzy entra na sala e tem um slot na tela, ela cai pra trás.
Slot é o demônio, pessoa.
Exatamente.
É um dos maiores clássicos da história do cinema.
Goonies... Aventurinha, né, Jorginho? Aventurinha sempre.
Goonies Never Say Die, né, cara? Pelo amor de Deus, né?
Never Say Die. E vi dublado. Esse foi um filme que eu também vi na Sessão da Tarde, dubladão, gordo contando... Conte-nos tudo! E aí ele contava, eu vomitei na montanha-russa, não sei o quê. Puta, esse filme é demais, cara. Tudo nele é demais.
Eu nas calças, tá parado todo assim, entrega
e
tudo.
E até hoje, isso. Agora falando sério, se você assisti-lo, releve, né, os efeitos especiais, o péssimo chroma cri que ele tem.
Sim.
É, não é nem chroma key, é chroma cri. É, mas é um filme com uma história muito boa, não é
efeitos à toa. Efeitos especiais Chapolin, né?
É, não é à toa, né, Jurandir, que a gente elogiou muito o livro.
Claro,
recentemente, do Goonies.
Muito bem, Goonies, o representante desta geração. Assim como vários outros, ficaram milhões de filmes de fora, a gente sabe. Filmes, tipo aqueles filmes violentos que o pessoal fala tanto, tipo Robocop, Máquina Mortífera, Duro de Batalha.
Claro.
Filmes todos aí que jamais passariam na Sessão da Tarde, por quê? Hoje, né? Tô falando hoje. Hoje só passa filme de cachorro, né?
Só passa filme de cachorro.
Por quê?
Cachorro esportista.
Por causa da censura, né, cara? A censura hoje em dia não deixa passar nenhum desses filmes.
Pois é, por isso que tá todo mundo assim.
Que tinha nudez, que tinha mortes.
Cara, a gente falou de nudez e não falou do clássico absurdo que é Lagoa Azul.
Não, tava na sua lixa, o senhor cortou porque quis.
Pois é. Fica pro próximo.
Eu achei que o Johnny Five merecia mais.
Acho justo.
Também.
Essa é a nossa lista. Obrigado, Afonso, Evandro e Izzy, pela participação.
É.
Mande e-mail pra gente no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Nós estamos por aí. Até semana que vem.
You know it, baby. Tell inside and out and love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me.
Terça, tem uma comédia em ritmo de confusão. Na sessão da tarde, eles viviam se metendo em confusão. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Vai ter muita confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Tem romance e muita confusão. E acabou se transformando no rei da confusão. Não vai faltar confusão com essas duas babás nada perfeitas. Mas depois que esses hóspedes do barulho chegaram, a vida do casal se transformou numa tremenda confusão. Despertou 1000 anos depois para viver uma bela história de amor e aprontar altas confusões. Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família. Esse moleque adora aprontar as maiores confusões. Uma dupla da pesada, aprontando confusões tamanho família. Ele também vai arranjar muita confusão e conquistar os mais belos corações. E para alcançar esse sonho, os dois vão acabar se metendo em confusões sem tamanho. Agora vai ser tanta confusão que só vendo pra crer. Um mestre na arte de arrumar confusão. mas depois de uma tremenda confusão, foi parar na cidade grande. E confusão é o que não vai faltar, afrontando confusões do outro mundo. Agora, a noite é uma criança para esses dois. E vai rolar confusão para dar e vender. Vai sobrar confusão para todo mundo. Mas essa nova carreira não vai ser moleza, porque ele tem um talento todo especial para arranjar confusão. Essa turma vai aprontar tanta confusão que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele adora se meter em confusão e vai fazer esses malfeitores se darem mal pra cachorro. E vai ser uma tremenda confusão. Porque esses dois malucos têm um parafuso a menos e confusões de sobra. Pra quem gosta de confusão, esse lugar é um prato cheio. E você vai se divertir com essa história de amor que é pura confusão. E ele vai se meter numa confusão atrás da outra. E para encontrar a gata dos seus sonhos, ele vai se meter nas maiores confusões. Essas simpáticas criaturas vivem aprontando as maiores confusões. Porque esse tira arranjou um parceiro que é o melhor amigo da confusão. E agora vai ser confusão pra todo lado. E agora que ele decidiu levar o moleque pra cidade grande, a confusão tá formada. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão, acabou na mira da máfia e não sabe nem por quê. Em busca de confusão, uma divertida aventura, nesta quarta, na sessão da tarde.